Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom tê-los aqui mais uma vez no nosso podcast da Uma Desbe. E chegamos ao nosso sexto episódio e último episódio dessa temporada, na qual tratamos o livro de Gálatas. Dessa vez estamos recebendo uma participação especialíssima. Nosso querido amigo Diácono Bruno, pregador da palavra, grande homem de Deus, vai falar conosco a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Que esta mensagem, que este ensino possa estar gravado no nosso coração e na nossa mente, que a gente possa aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fique agora então com o áudio do nosso diácono Bruno Elias, nos transmitindo este belo e precioso ensinamento.
Meus amados, recebam a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre obras da carne, fruto do Espírito. Como eu terei pouco tempo, que eu não farei a leitura do texto, mas depois os irmãos podem estar conferindo a nossa leitura base, vai ficar no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 25. Para não tomar tempo, não vou ler, mas os irmãos podem estar conferindo depois o que eu estou falando aqui. O que é andar no Espírito, né? Andar no Espírito, segundo a Bíblia nos informa aqui, a primeira coisa, a nossa definição, nosso conceito aqui é ser guiado, o versículo está 16 ao 18, que é ser guiado, ser conduzido. É uma vida a qual a gente vive debaixo da condução do Espírito Santo. Ou seja, é a pessoa que depende, então a dependência diária, contínua, uma caminhada, uma amizade com o Espírito Santo de Deus. Isso é andar pelo Espírito, é não estar sujeito à nossa vontade carnal ou a do nosso adversário. Segundo, o que é carne? Carne aqui é as nossas vontades, né? O nosso desejo desenfreado, é o que Paulo chama no versículo 17, de concupiscência, né? Paulo vai dizer isso, ou melhor, versículo 16, a parte B, Paulo chama isso de concupiscência. Então, ou seja, o nosso desejo desenfreado, a nossa vontade, satisfazer a vontade da nossa carne, são vontades, ou seja, ser escravo da nossa carne. Então, andar na carne é isso, é sermos dependentes da nossa vontade, quanto na verdade não temos que ter uma dependência dela. E uma outra coisa que nós temos que entender dentro desse contexto é que Paulo escreveu para os irmãos da Galáxia numa linguagem militar. Quando Paulo diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, contra a carne, os dois são opostos entre si. Aqui há uma bipolaridade cristã. Ou seja, se existe uma bipolaridade cristã, está aqui no versículo 17, uma guerra, uma briga do meu eu, da minha vontade, nesse corpo que vai querer os prazeres, as consciências, mas uma vez que eu creio em Jesus, que eu dei a minha vida a Jesus, essas vontades, elas, o versículo de número 24 vai dizer isso, que elas foram crucificadas, e as minhas vontades, as minhas paixões, as minhas consciências, elas são mortas. Ou seja, o que está morto não ganha vida. O que pode ressuscitar essa carne, o que pode materializar novamente, trazendo vida a ela, é quando eu deixo o Espírito Santo de lado e passo a praticar essas vontades carnais. Ok, queridos? E quando Paulo escreve isso, ele está dizendo nesse contexto de luta, tá? De guerra, de batalha. É a mesma coisa que ele escreve, mas aí, claro, no contexto lá de Efésios capítulo 6, me parece que o versículo 10 a seguir, ele vai falar sobre essa luta também, dentro de um contexto militar, dentro de uma luta de um exército do Império Romano para o qual ele observava naquele dia. Então, ele traz essa metáfora e aplica para que os irmãos pudessem entender aquela luta toda, aquela guerra toda, a qual estava sendo executado. E outra coisa que eu quero falar, que agora vamos falar por tópicos. A primeira coisa que Paulo vai listar no versículo 19 são os pecados conhecidos como pecados sexuais, que ele vai falar de prostituição. O que é prostituição? Vem do grego porneia. E o que é a porneia? É o ato, né, a pornografia, aquele que ele faz com o corpo fora do casamento, que não é permitido fazer antes do casamento. Isso é a prostituição, né? O que é impureza? A pornografia, né, em si, são as taras, os desejos sexuais que não são cristãos, que não são sadios espiritualmente, dizendo assim. E o que é lascívia? É aquilo que é praticado em público, é aquilo que é o ato da sedução, é aquilo que se passa na televisão, na internet, é a poluição hoje visual, né? Das músicas que levam a sensualidade, etc. e tal, isso é lascívia. E olha, meus irmãos, tem muito no mundo, infelizmente, até mesmo dentro da nossa comunidade. Quando eu digo comunidade, eu estou dizendo o povo de Deus. Então, o primeiro bloco eu estou tentando organizar aqui, porque aqui não há uma organização em si, né, teológica. Claro que não. Eu estou tentando organizar para explicar melhor para os irmãos. Então, esses três primeiros são pecados de cunho de natureza sexual. O segundo aí nós temos idolatrias e feitiçarias. O que é idolatria? Embora a Igreja Romana ela seja, né, tolerável a todo tipo de prática de pecado, de idolatria, a Bíblia diz que é pecado. Pecado, esse tipo, tudo aquilo que se coloca como centro para chegar até a Deus, é tipo de pecado. Feitiçaria aqui não é aquela coisa, né, simplesmente do bruxo, do macumbeiro, né, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não. A feitiçaria aqui não serve porque era abrir-se o ventre dos bodes e pelas suas vísceras ali consultava o seu futuro, tomava um chá de ervas, né, para se conectar com o espiritual, para se conectar com Deus, para se conectar com o sagrado. Então, as religiões hoje, por exemplo, aí do Santo Daime, né, essas religiões que bebem o chá para entrar em transe, para assim fazer, como faziam os profetas antigamente, para poder profetizar, tomavam chá. Hoje as pessoas estão indo para esse lado, a feitiçaria também. Isso é um tipo de feitiçaria, não só que é feitiçaria de fazer o mal para o próximo, mas esse tipo de feitiçaria de tentar se conectar com o sagrado através de pó, magia, né, outras coisas assim. Ou seja, hoje nós temos aí a bebida, né, bebida alcoólica também. Tem religião aí que usa até mesmo drogas, né, ilícitas para se conectar a Deus aí, mas não o nosso Deus, claro. A Bíblia vai falar no terceiro bloco, que é o que nós chamamos aí de pecado, né, contra os irmãos, contra o próximo, que é o ódio. Esse é um pouco mais fácil, a discórdia, esse é mais fácil dos irmãos entender, os ciúmes, a ira, né, ou seja, aquele desejo descontrolado, né, do nosso temperamento. Também temos o egoísmo, que nos é fácil entender também, e as dissensões. E temos aqui por último facções. O que é facções? A facções ela vem a ser traduzida aqui no original mais próximo, quer dizer heresias. Heresias aqui é aquilo que nós temos a tendência de ensinar aquilo que não é bíblico para as pessoas, para trazer ao ponto de vista o nosso entendimento, não o que a Bíblia quer dizer. Então, nós temos aqui mais um bloco, que é o bloco de relacionamento com o próximo, né, numa comunidade, que é a inveja, embriaguez e orgia. Então, tudo isso, né, a inveja é aquilo que você não quer ter, você quer ter o que é da pessoa. Então, nós temos aí as embriaguez. Quando a Bíblia fala de embriaguez, é beber, é consumir, ser dependente do álcool, ser dependente, ser viciado. E a Bíblia vai voltar a falar de novo de orgias. Nós começamos falando de pecado sexual e o versículo de número 21, o versículo exatamente, versículo 21, vai terminar falando de orgia, que tudo isso que se faz acaba vindo sendo acompanhado num pecado aí geral, no contexto geral, de orgias, que é a prática de todas essas coisas aí, acaba sendo orgia, não só simplesmente uma orgia sexual. Isso tudo aí acaba gerando essa palavrinha feia que nós acabamos de ver, que muitas vezes julgamos só se um pecado de cunho sexual. Mas não. Todas essas coisas são orgias. E Paulo vai dizer também: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Esses três primeiros frutos são fruto de um relacionamento íntimo com Deus, de uma comunhão com Deus. Amor. Esse amor aqui não é o amor Eros, não é, é chamado amor ágape. É aquele amor que eu tenho tanto amor pelo com meu irmão, para com meu próximo, que eu tenho coragem de dar a minha vida para com a sua vida. Alegria aqui, que Paulo está dizendo aqui, é alegria no servir a Deus. Que a vida cristã não é uma vida monótona, não é uma vida cansativa, não é uma vida, né, triste, como muitos julgam. Se a vida cristã é uma vida de alegria, é uma vida que tem o gozo de Deus dentro de nós. E Paulo também vai dizer da paz, né, que é o que sentimos, quando servimos a Deus. Paulo agora vai dizer de uma outra palavra: paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Paciência aqui também é traduzido por longânimo. O que é o longânimo? O longânimo é aquele que recebia uma coroa, uma medalha, quando ele era um atirador de elite e ficava se posicionado, como nos dias de hoje, os atiradores de elite ficam posicionados também. E quando era dado o momento certo para acertar o alvo do exército do inimigo, para assim poder ganhar a batalha, o chefe então autorizava, ele atirava, e quando tombava o inimigo, ele era condecorado com isso. Assim também somos nós. Às vezes nós não temos paciência para com o nosso próximo, não temos paciência com nada, né? E Paulo vai falar de benignidade e bondade. O que é benignidade e bondade? A benignidade é quando a gente doa, né, independentemente da circunstância. Bondade é ação. São duas palavras integradas. Benignidade e bondade andam junto. Uma é a disposição de doar, a outra é a ação de doar, né, dentro desse campo, né, de ter a disposição de fazer o bem, e o outro é a ação correspondente de fazer esse bem. Então, na benignidade eu tenho a ação de fazer o bem, na bondade eu tenho a correspondência. São duas palavras que andam juntas. E Paulo vai dizer também de fidelidade. O que é fidelidade, né, meus irmãos? Hoje nós deixamos, às vezes, de ser infiéis, mudamos de congregação, mudamos de amizade, e o que até então éramos fiéis a uma pessoa ou outra, acabamos perdendo esse tipo de fidelidade para com o próximo. Paulo também vai dizer que temos que ter a mansidão e domínio próprio. O que é a mansidão? É dominar, ter o domínio da situação, nas situações mais adversas da vida, até mesmo no momento da hora da morte, né? E Paulo está também dizendo da mansidão, né? Hoje é um fruto que está faltando. Temos visto tantos jovens, tantos irmãos, tantas irmãs, tantas famílias, tantas coisas se perdendo porque não está tendo mansidão em nosso meio. Então, Paulo está dizendo: quanto a essas coisas não há lei. Então, todas as pessoas que praticam frutos do Espírito, essas além de já estar aqui no reino da terra, fazendo parte do reino aqui na terra, vão entrar no reino de Deus. Mas o versículo 21 diz que os que praticam tal coisas, esses não entrarão, não herdarão o reino de Deus, e é duro dizer, mas estão andando conosco, mas não fazem parte do reino. E Paulo vai dizer para nós aqui, no versículo 24, quem pratica, os que pertencem a Cristo, já crucificaram a sua carne, ou seja, a sua carne já morreu, o seu desejo já morreu. Não tem mais nada nos seus desejos. Agora eu me torno como escravo. Quem vive em mim é Cristo. As minhas vontades todas são subjugadas. E para finalizarmos, a Bíblia diz que se vivemos pelo Espírito, e andemos de igual modo sob direção do Espírito. Ou seja, queridos, quem anda pelo Espírito só tem uma coisa. E qual que é essa coisa? Uma disciplina. E andar pelo Espírito é andar de forma disciplinada. Andar de forma, que eu posso dizer aí, ter uma disciplina de vida para com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Bem, esse foi o nosso amigo Pastor Bruno. Muito obrigado, meu amigo, por essa riquíssima colaboração aos nossos estudos do livro de Gálatas. E ficamos por aqui. Que Deus em Cristo abençoe sua casa, sua vida, sua família, todos que acompanharam esse podcast. Que Deus em Cristo lhe guarde em tudo. Fique com Deus. Um forte abraço.